Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e essa é a terceira edição do podcast Teletime. No episódio de hoje a gente vai falar de dois assuntos, mas na verdade esses dois assuntos estão misturados em um tema só. Nós vamos falar de 5G, a próxima geração da telefonia móvel, e do uso da faixa de 3,5 GHz, que é super importante para essa tecnologia. E a gente vai falar também da recepção de sinais de TV via satélite, por meio da banda C. E vocês vão ver que esses dois assuntos estão bastante relacionados. Na primeira parte desse programa, a gente vai ter uma análise minha sobre as situações e sobre as últimas notícias que a gente teve relacionadas a esse tema. E na segunda parte, a gente vai ter uma entrevista com o Agostinho Linhares, que é o gerente de espectro da Anatel e que é um dos grandes especialistas, um dos técnicos que hoje estão acompanhando mais de perto esse assunto. Mas afinal, por que a gente vai tratar de dois assuntos aparentemente tão discrepantes, tão diferentes, em um mesmo episódio desse podcast? E aí é que tá. Na verdade, esses assuntos não são discrepantes e não são separados. Eles têm uma coisa em comum e essa coisa é extremamente importante. Eles usam uma faixa de frequência bastante parecida. O que a gente está falando agora é da faixa que provavelmente vai ser a mais importante para as operações de 5G no Brasil, como já tem sido nas primeiras experiências que a gente está vendo pelo mundo, que é a chamada faixa de 3,5 GHz. É uma faixa do espectro que tem como vantagens você conseguir coberturas razoáveis para o 5G, com alcance razoável e, ao mesmo tempo, velocidades bastante interessantes. Então, grande parte das operações de 5G no mundo tem começado a partir dessa faixa. E essa é uma das faixas de espectro que a Anatel aposta com maior entusiasmo para que sejam vendidas no ano que vem, no leilão que está prometido aí para acontecer no primeiro semestre de 2020. A Anatel tem planejado a venda de 300 MHz de espectro nessa faixa. Para vocês terem uma ideia, isso é muito mais do que as operadoras têm hoje para operação de 4G, quando normalmente os blocos de espectro que elas têm para operar variam de 10 a 20 MHz, não mais do que isso. Então, quando a gente fala em 300 MHz, considerando aí que você vai ter 3 operadoras ou 4 operadoras participando do leilão, cada uma delas vai ter alguma coisa próximo de 100 MHz de espectro para operar. Isso permite que o 5G possa ser muito mais rápido e muito mais eficiente do que os serviços de 4G. E por isso, a faixa de 3,5 é super importante para essa licitação. O que acontece é que perto dessa faixa de 3,5 existem as operações de satélite em banda C. Na verdade, o satélite começa um pouco depois da faixa de 3,5. Ele começa por volta de 3.650 MHz ou 3,65 GHz e vai daí para cima. Só que com as transmissões de 5G na faixa de 3,5, a Anatel conduziu uma série de testes e esses testes evidenciaram que existe um processo de interferência bastante significativo do 5G na faixa que hoje é utilizada para o satélite na banda C. Essas interferências não podem ser resolvidas de maneira simples. Imaginava-se originalmente que talvez com a instalação de filtros ou aumento do diâmetro das antenas fosse possível contornar esse problema. Só que com o parque de antenas parabólicas e equipamentos instalados hoje no Brasil, a gente não consegue resolver esse problema de interferência e, portanto, a faixa de 3,5 compromete seriamente a recepção dos serviços de transmissão de TV via satélite que acontecem na banda C do satélite. Mas qual que é o problema, no fundo? O problema é que essa banda C não é utilizada só para transmissão de serviços corporativos via satélite, como transmissão de dados para bancos, empresas, enfim. Essa faixa de banda C, ela é muito utilizada para recepção de sinais de televisão por pessoas que colocaram as parabólicas porque nas regiões em que elas estão, o sinal de televisão não chega de maneira satisfatória pelo meio terrestre convencional, pelas transmissões terrestres convencionais. Esse problema é tão grande que, segundo os dados da PNAD do IBGE, a gente tem no Brasil pelo menos 17 milhões de residências que recebem o sinal via satélite, sendo que dessas, pelo menos 6 milhões de residências recebem o sinal via satélite exclusivamente pela parabólica, ou seja, sem o uso da parabólica na banda C, você não tem como receber os sinais de televisão. Isso significa o quê? Significa que quando a faixa de 3,5 começar a ser utilizada para os serviços de 5G, e ela tem que ser utilizada para os serviços de 5G, porque, como eu disse, ela é a faixa mais importante para esse primeiro passo, para essa primeira entrada do 5G no país, como tem sido em todos os países do mundo, a gente vai ter interferências bastante significativas na recepção das parabólicas. E isso daí é um grande problema. Um problema para as emissoras de televisão que estão transmitindo nesse satélite, um problema para as operadoras de celular, que para poderem comprar a faixa de 3,5 vão ter que se comprometer a fazer uma limpeza dessa faixa, e é um problema, obviamente, para o usuário, que vai ter dificuldade de receber o sinal. E é nessa encrenca que a Anatel está metida agora. Ela precisa encontrar uma solução de fazer a venda da faixa de 3,5 sem que isso comprometa os serviços de recepção via satélite. O que se pode fazer, então, com relação a isso? A primeira ideia era que se pudesse instalar filtros e corrigir esse problema na casa de cada pessoa que tem uma parabólica recebendo sinal de banda C. Mas o que ficou claro pelos testes que foram conduzidos pela Anatel aí nos últimos 6 meses é que a instalação de filtro não resolve o problema. Pelo contrário, em alguns casos, inclusive, prejudica, porque quando você coloca o filtro, você limita a recepção dos sinais de TV também, e isso acaba comprometendo a qualidade da imagem. Bom, se você não pode resolver o problema com filtro, a única solução é você tirar esses canais de onde eles estão e colocar numa outra frequência em que eles não sejam afetados pelas transmissões de 5G. E aí é que a coisa começa a complicar. Uma outra opção seria você colocar, por exemplo, nas frequências de banda KU, que são bem mais elevadas e que não sofrem interferência dos sinais de 5G. Só que hoje, todas as antenas parabólicas do Brasil, ou pelo menos a maior parte delas, está apontada para um único satélite, que é o BrasilSat C2, ou melhor, StarOne C2. Ele começou sendo chamado de BrasilSat, ainda na época na Embratel estatal, e como o mercado foi crescendo, todas as parabólicas que eram instaladas eram apontadas para esse satélite, que é justamente o satélite que servia para a transmissão dos sinais de televisão entre as emissoras de televisão. Como o sinal estava lá de forma analógica, aberta, sem codificação, qualquer pessoa que tivesse uma parabólica e um equipamento de recepção adequado conseguia captar aqueles sinais e assistir o sinal de televisão em qualquer lugar do Brasil. Então, de uma maneira talvez não premeditada, o que acabou acontecendo é que o satélite serviu de elemento de integração nacional e de transmissão dos sinais de TV, onde as emissoras de TV não conseguiam fazer o sinal chegar pelos meios terrestres de maneira satisfatória. Isso daí fez com que o mercado crescesse, 17 milhões de antenas foram instaladas no Brasil e quase todas elas apontadas para o mesmo satélite, que é o StarOne C2, onde estão pelo menos 20 emissoras de televisão com sinal analógico, mais de 100 emissoras de rádio e TV com sinal digital, mas sem codificação, ou seja, basta um receptor digital com a tecnologia adequada que você consegue captar esses sinais. E esse é o satélite que hoje, basicamente, controla todas as transmissões de televisão que são feitas no Brasil via satélite de maneira aberta. Então, para você poder mudar todos esses canais para um outro lugar, você teria que tirá-los do satélite em que eles estão, que é o Brasil, é o StarOne C2, e colocar em outros satélites que estão espalhados aí no que a gente chama de cinturão de Clark, que é a faixa do céu em que ficam colocados cada um desses satélites, e aí as antenas parabólicas não estariam mais apontadas para um único satélite, mas teriam que ser reapontadas para cada um dos satélites que estão sendo utilizados para transmitir esses sinais de televisão. Então você teria em um satélite, por exemplo, o sinal da TV Globo e do SBT, num outro satélite o sinal da Bandeirantes e da Rede TV, num outro satélite um sinal da TV do Boi, e por aí vai, todos os canais que hoje estão no C2 seriam espalhados por uma infinidade de outros satélites em banda KU que hoje estão operando e servindo ao Brasil. E isso cria um grande problema. Para que satélite as antenas vão ser apontadas? Qual é o satélite que vai receber a maior parte desses canais? Né? Essas transmissões vão continuar sendo feitas de maneira aberta para serem recebidas por qualquer pessoa? Ou as emissoras vão codificar esses sinais e acabar de vez com a transmissão via satélite? Como se vê, esse é um problema bastante complexo de ser resolvido, porque a gente não está falando de um ou outro serviço corporativo que pode ser ajustado com uma intervenção técnica individualizada, que você pode aumentar o tamanho da antena, que você pode colocar um filtro mais robusto, compensar aquela perda de alguma outra maneira. A gente está falando de 17 milhões de parabólicas espalhadas pelo Brasil, que na verdade ninguém sabe exatamente onde elas estão instaladas, porque não existe registro de instalação dessas parabólicas, uma vez que os equipamentos podem ser livremente comprados no mercado e instalados pelas pessoas com uma certa facilidade. A gente está falando de um serviço que não está regulamentado, porque não existe no Brasil nenhuma regra específica para as transmissões de TV via satélite. Aliás, a concessão de televisão, a concessão de transmissão de televisão é uma concessão necessariamente local, nunca é uma concessão nacional. Mas no satélite, a transmissão acontece de maneira nacional, claro que sem o conteúdo local de cada uma das emissoras. Então as emissoras cabeça de rede, que a gente chama, que produzem o conteúdo principal, elas colocam ali apenas o sinal nacional, que seria distribuído pelo satélite, para suas afiliadas, para suas repetidoras e retransmissoras, mas que acaba sendo captado pelo usuário, pelo cidadão comum, por meio dessas parabólicas que a gente está falando. Um outro problema é que nesse satélite, no Starlink C2, também estão sinais importantes para a comunicação pública. A gente tem ali sinal da TV Senado, da TV Câmara, da TV Escola, que são canais que interessam ao poder público, interessam ao Estado, que sejam transmitidos e recebidos pela maior parte da população e que, assim como acontece com as emissoras comerciais, caso você tenha um processo de migração para a banda KU, você vai ter uma dispersão de satélites, uma dispersão, portanto, da audiência. Cada um dos usuários vai apontar a sua antena parabólica para o satélite que melhor lhe convier e você não tem garantia nenhuma de que todos esses sinais vão estar concentrados numa mesma posição orbital em um mesmo satélite, como acontece hoje com o Starlink C2, que está na posição 70 graus oeste. Todo mundo sabe disso, há mais de 30 anos que essa posição é conhecida como a posição em que ficam os canais de televisão e por isso que a gente tem um mercado de 17 milhões de parabólicas. Então, esse é o grande desafio que a quinta geração do serviço de telefonia móvel vai ter que vencer. Como resolver o problema da banda C no Brasil? A solução para esse problema passa primeiro por uma redefinição dos modelos comerciais das emissoras de televisão, que vão ter que topar ir para a banda KU, vão ter que topar sair do satélite Starlink C2, aceitar uma mudança no modelo de negócios, uma vez que elas vão perder a audiência que hoje elas têm com a banda C. E isso, obviamente, para elas é um grande problema, é um grande desafio, e elas estão há mais de 30 anos discutindo o que fazer com relação a isso. E, obviamente, até hoje ninguém teve coragem de desligar os sinais do satélite. O outro problema, esse vai ter que ser resolvido por parte do governo. Para qualquer iniciativa que seja tomada agora, o comprador da faixa de 3,5 no leilão que vai acontecer no próximo ano vai ter que se comprometer a fazer, a pagar o custo da limpeza da faixa, a pagar as despesas decorrentes da limpeza da faixa. Isso já aconteceu no Brasil. Quando a Anatel leiloou em 2014 a faixa de 700 MHz, que hoje é utilizada para 4G, as empresas que ganharam essas faixas na ocasião, empresas como a Claro, a Vivo, a TIM, a Algar, todas essas empresas se comprometeram a colocar recursos em uma empresa com um propósito específico. Na verdade, foi constituída depois como uma associação chamada EAD. A EAD criou uma figura chamada Seja Digital, e a Seja Digital foi responsável por fazer todo o processo de distribuição dos kits de TV digital necessários para que se pudesse tirar as emissoras analógicas da faixa de 700 MHz e liberar essa faixa para os serviços de banda larga móvel. Então a questão é, na faixa de 3,5 GHz, que também vai ser leiloado, os vencedores de alguma maneira vão ter que arcar com esse custo de limpeza da faixa ou custo de mitigação das interferências da faixa ou para resolver o problema de recepção da banda C, que hoje é afetada pela faixa de 3,5 GHz. Essa é a resposta inicial. O problema, como eu disse, é que na faixa, nos serviços de banda C, não existe um serviço que foi estabelecido pelo Estado e colocado como um serviço de interesse coletivo ou como um serviço de interesse público. O que existem ali são transmissões privadas entre emissoras de televisão ponto a ponto, que casualmente são recebidas pelas pessoas de maneira aberta, porque tem uma parabólica e um equipamento adequado para fazer isso. Então, na prática, você estaria colocando dinheiro para uma política pública que não está regulamentada, uma política pública de um serviço que não existe de fato. E como resolver esse problema? Essa é uma questão que agora a Anatel e as autoridades vão ter que se debruçar para encontrar uma solução. E além de tudo isso, você ainda tem a questão do mercado de transmissão de sinais via satélite. Existem operadoras de satélite no Brasil, são várias, existem aí pelo menos uma dezena de empresas com satélites operando para o Brasil. A Star One, que pertence à Embratel, é hoje a empresa dominante nos serviços de transmissão de sinais de TV que podem ser recebidos pelo cidadão comum via parabólica, porque ela é a proprietária do Star One C2. Como eu disse, esse foi um satélite que foi colocado nessa posição já em substituição a outros satélites anteriores, mas numa posição orbital que tem sido ocupada por serviços de televisão desde a época da Embratel estatal, ou seja, desde os anos 80, né? E por isso mesmo acabou se tornando a posição dominante. Mas existem outros players no mercado de satélite que certamente têm interesse, não só nas interferências que a banda C ocasiona, nas interferências que a banda C sofre por decorrência dos serviços de 5G, mas também porque tem interesse em herdar essas emissoras todas que vão sair do Star One C2 para outros satélites, seja em banda KU, seja em outras faixas de frequência que poderão aí vir a ser adotadas. Então, o mercado de satélites passa a ser também um player importante nessa discussão sobre o que fazer com a faixa de 3,5 para licitação de 5G. Se no debate sobre a faixa de 700 ocorrido há 5 anos atrás, 6 anos atrás, os únicos atores que estavam envolvidos na discussão eram as emissoras de televisão e as empresas de telecomunicações que viriam a comprar aquela faixa, agora a gente tem as emissoras de televisão envolvidas novamente, as empresas de telecomunicações mais uma vez envolvidas no problema e agora a nova variável das empresas de satélite. Então, é uma equação bem complexa de ser resolvida e o prazo é curto. Afinal de contas, o leilão está marcado para o primeiro semestre do ano que vem. Uma definição sobre esse leilão é muito importante porque as empresas querem saber em que condições que o espectro vai ser oferecido, as empresas querem entender a que custo o espectro vai ser oferecido e as empresas querem entender quais são as responsabilidades que elas vão ter. O que ninguém discute é a necessidade de fazer um leilão de 5G o mais rapidamente possível e da importância da faixa de 3,5 GHz para esse leilão de 5G. Como eu disse, essa é a faixa de entrada do 5G no Brasil. A Anatel vai leiloar outras também, que também podem ser utilizadas para 5G. Vai vender 90 MHz de espectro ainda na faixa de 2,5, que é uma sobra que se tem aí de outras licitações. Vai vender mais 20 MHz de espectro na faixa de 700, que também é uma sobra de outras licitações. Vai vender pela primeira vez espectro na faixa de ondas milimétricas, ou seja, na faixa de 26 GHz. Que são faixas extremamente elevadas, destinadas principalmente para comunicação de curtas distâncias, mas com altíssimas velocidades. E nessa faixa de 26 GHz, a Anatel vai colocar um pedaço bem grande do espectro à venda. Vai colocar mais de 3 GHz à venda, o que significa que vai ter muito espectro sendo oferecido. Mas sem a faixa de 3,5 GHz, é realmente bastante difícil a gente falar na chegada do 5G no Brasil. E por isso essa faixa é essencial. Para ajudar a gente a analisar essa situação, explicar um pouco mais aprofundadamente os problemas que foram detectados e quais as soluções possíveis, a gente convidou o Agostinho Linhares, que é gerente de espectro da Anatel, para conversar com a gente sobre esse assunto. Então convido vocês a ouvir essa entrevista agora. Me diga lá. Bom, pelo que eu vi no relatório, é um relatório bem técnico, né? Um relatório bem denso, mas assim, foi constatado o problema que já se sabia desde sempre que existia esse problema de interferência. A questão é, quão grave é esse problema?
Depende muito das características técnicas que serão estabelecidas para a operação do IMT. Então, por um lado, existe essa preocupação social com o TVRO. A gente sempre ressalta que, do ponto de vista regulatório, o TVRO não tem direito à proteção. Mas a gente tem uma questão social envolvida. Por outro, nós não queremos restringir planos de negócios no 5G, nem deixar o 5G aqui no Brasil com menos possibilidades do que é lá fora. Então, se nós limitamos, por exemplo, a potência no 5G para proteger TVRO, nós estamos, de repente, eliminando alguns modelos de negócio, por exemplo, FWA, né? Um acesso fixo sem fio. Porque você precisa de potências maiores, porque você vai ter uma única estação rádio base cobrindo áreas grandes. Então, tudo isso tem que ser ponderado e as discussões ocorrem no âmbito do Comitê de Espectro e Óptica. E o presidente Leonardo tem liderado essas discussões e orientado com base nessa fundamentação técnica.
Filtro parece que não é uma solução factível em larga escala, né?
A questão é que para TVRO você não tem um filtro específico para TVRO. Por quê? Como é que é o teu sistema TVRO? Você tem a sua antena parabólica e você tem um elemento que coloca na frente da antena parabólica que se chama o LNB. No caso das TVROs, ele é o LNBF. Por quê? Porque você tem esse dispositivo que é acoplado no que a gente chama de feeder. Então, o F é o FIDA. Em soluções profissionais, você tem um LNB, um dispositivo, e você tem o FIDA, outro dispositivo, e eles são acoplados. Então, em sistema profissional, você pode colocar um filtro em guia de onda no meio desses dois. Daí, sim, você está inserindo o filtro, sem substituir os outros dois elementos. No caso do TVRO, não. Você tem que substituir tudo, porque é um único dispositivo. E mesmo se substituísse tudo, você teria um problema de desenvolver um LNBF com o material atual, porque se você colocasse um filtro antes do LNBF, você estaria inserindo uma perda de inserção. O que, que é isso? O meu sinal estaria sendo atenuado antes de passar por um amplificador. E isso faria com que você não conseguiria abrir alguns canais. Porque todo esse sistema de TVRO foi desenvolvido para ser de baixo custo. Então você tirou todas as características de proteção que poderia ter para proteger contra os outros serviços e fez um sistema que você não tem uma margem, tanto é que dependendo da antena que você coloca, você abre alguns canais e não abre outro. E é um sistema que só trabalha sozinho. Para você ter uma ideia, o rádio altímetro, que é um sistema que você coloca nos aviões quando estão se aproximando para aterrissar, eles operam em 4.4 GHz. Ele interfere também nas TVROs. Só que daí, como é bem esporádico, lembrando, ele está fora da faixa de operação também. Né? Mas assim, o sistema hoje utilizado para o TVRO é um sistema que foi feito para operar sozinho. E tirou todas as características de proteção.
E fora que cada antena é uma antena, então você tem uma configuração física de montagem do LNB, você não consegue fazer um LNB que seja igual para todas as antenas do Brasil.
Não, poderia. O LNB poderia, sim. Porque o que você coloca é o LNB, ele fica numa posição da antena que é proporcional ao tamanho da antena. Mas você não vai ter um LNB de um tipo ou de outro tipo. Ele funciona. Tanto é que nós fizemos um teste mantendo a mesma antena refletora. Então a gente está com a antena aqui. Qual foi o teste? A gente substituiu o LNB, que fica bem aqui na frente, e colocamos um LNB de banda KU, só para ver se os sinais iam abrir. Funcionou certinho. Então você manteve aquela antena antiga, colocou um outro LNBF, daí você tem que ter, evidentemente, um set-top box que funcione
para KU.
Que abra, que esteja apto, né?
Então, quer dizer, não seria necessário trocar a parabólica em si, né? Num processo de troca.
Ele poderia funcionar, sim. Mas a questão é o seguinte, será que valeria a pena? Porque cada antena, uma pode estar mais enferrujada.
E elas são grandes, né? A KU não precisa de uma parabólica tão grande assim, né?
Não precisaria, daí seria questão de custos. Só que daí a gente tem que avaliar o seguinte, o custo do funcionário pode ser grande, porque a gente não sabe qual seria a posição orbital, teria que ter um reapontamento de antena. E aí, reapontar uma antena velha, que a gente não sabe o estado dela. Então, talvez seja um problema. Então, de repente, seria melhor se for decidido ir nessa direção da banda KU. Itaú, que eu não sei qual vai ser a decisão do conselho diretor, talvez seria mais adequado, devido a uma facilidade como um todo, você substituir todo o equipamento e colocar um negócio novo. Mas o teste que foi feito foi avaliar se funcionaria e se ele sofreria alguma interferência do sistema na IMT em 13,5 GB. Então ele funcionou e não sofreu nenhuma interferência. Então era basicamente essa avaliação que a gente queria fazer. E foi bem sucedida.
E pro caso da utilização da banda C para serviços corporativos, vocês acham que não tem esse problema? Porque daí, como você tem esses dois módulos separados, você consegue inserir o filtro. Exatamente. E aí o filtro resolve o problema.
Exatamente.
O problema é realmente a recepção, essa recepção TVRO, né, que a gente chama de TVRO, mas essa recepção residencial desprotegida.
Exatamente.
Tá.
Então, para deixar mais, um pouco mais claro, fazer só um diagrama de blocos. Bem aqui, a gente tem o FIDA, né? E você tem o que a gente chama de LNA, que é um amplificador de baixo ruído na entrada. E aqui que reside o problema, porque você está colocando um amplificador recebendo todo o sinal, sem nenhum tipo de filtragem. Se você injetar um sinal em 3 GHz, que está bem afastado, ele vai estar respondendo.
Ele
vai interferir. Ele vai saturar devido a esse sinal. Qual seria a solução? É você colocar o filtro aqui na frente. Então, daí, se você colocasse o filtro, você eliminaria o sinal fora de faixa e deixaria passar somente aquele sinal para o TVRO. Qual é o problema com esses LNBFs que a gente tem aí? Você teria que substituir. Daí, o que é que eu falei? Se você quiser colocar esse filtro bem aqui, ele vai atenuar o sinal que vai chegar aqui. E o material que é feito, os LNBFs, é um substrato FR4. O que que é isso? Se você abrir o seu telefone, você vai ter uma placa, e essa placa é FR4 também. Então, o mesmo material que você utiliza para o telefone, sei lá, de 30 a 100 reais, é o que você está utilizando para micro-ondas em gigahertz. Então, ele é de baixo custo, ele é uma referência de baixo custo, e ele tem uma grande perda de inserção. Então, se você quisesse colocar isso bem aqui, você teria que mudar o material. Isso implica em custos. E hoje, o que se observa em conversas é que o preço de venda, né, e a compra, né, o interesse das pessoas tem uma grande elasticidade. Se você mudar um pouco o valor, a pessoa vai e compra só o mais barato. Então, você poderia fazer isso. Implicaria na mudança do projeto da LNBF, incluindo a mudança de material. Isso colocaria o custo bem mais em cima, a gente não sabe qual seria o valor, mas só o fato dessa mudança seria, digamos, um impedimento para as pessoas comprarem, de tal forma que poderia criar, se a gente fosse regular o negócio desse, um mercado negro.
Vocês diriam que os testes trouxeram alguma informação que vocês não tinham? Porque vocês tinham expectativa que o filtro fosse ser suficiente. Logo no começo, quando se começou a discutir a faixa de 3,5, tinha expectativa de que o filtro poderia resolver o problema, né? Pelo que você estava me dizendo, ele é economicamente inviável e tecnicamente mais complexo para você fazer nessas parabólicas residenciais.
Em 2017, eu tinha publicado um paper com um colega aqui da Anatel, um estudo sobre TVRO, numa revista conhecida, e basicamente é o seguinte: solução profissional, a gente não tem preocupação, a gente resolve com filtro de guia de onda. Agora, o TVRO não tem jeito para você proteger 100% delas. E quando a gente fala em interferência, a gente está falando em probabilidade. Então, existe uma probabilidade de interferência que depende de como você vai instalar o seu sistema 5G e de como está instalado o seu TVRO. Por exemplo, imagina em uma área urbana. Em uma área urbana, nessa faixa de frequência, as suas antenas do 5G tendem a ser mais baixas do que a altura média dos prédios. E se você está numa área urbana, as antenas parabólicas tendem a estar no alto de prédio, de tal forma que estaria com uma blindagem natural. Então, você tem uma probabilidade de interferência, talvez seja menor, devido a essa blindagem natural. Mas se você tivesse uma antena parabólica no nível do chão, daí realmente seria um problema, porque você estaria, digamos, com um sinal que estaria sendo recebido naquele nível. Você não teria...
E também de... depende da distância que você está. O problema maior é a Hebe ou é o terminal de oscilante, ou o handset?
É a estação rádio base.
É a estação rádio base.
Isso aí também, lá no estudo que a gente fez 2 anos atrás, a gente já demonstrava isso. Porque o terminal do usuário, ele, um, ele é de baixa potência, e dois, ele tem um controle de potência. Então, a engenharia é tão incrível que, por exemplo, entre a potência máxima e a potência mínima de um smartphone, a gente pode ter uma variação de mais de 1 milhão de vezes. Então, esse número, como a gente utiliza uma escala que é em dB, né, pode não parecer muito, que a gente fala, não, é 63 dB o range dinâmico, né?
Mas isso então, é 1 milhão de vezes.
É, 63 dB vai ser 2 milhões de vezes. 60 dB é 1 milhão de vezes. Então, cada 3 dB vai duplicando. Então, isso daí é justamente porque o celular ele foi feito para minimizar o gasto de bateria e minimizar o potencial de interferência no próprio sistema. Então, ele transmite só a potência necessária para fechar o link. Se você está perto da sua estação, a potência é baixa. Se você está em um ambiente fechado e tal, ele maximiza
a potência. É, o que explica o gasto de bateria variar de cidade para cidade, de lugar para lugar e tudo mais.
Exatamente. Então, assim, ele pode variar de um determinado valor e pode ser 2 milhões de vezes abaixo disso, se for uma potência mínima.
Então, quer dizer, o problema são as estações rádio base e aí, sim, claro que a interferência depende da distância que você está dentro. Isso. Você diria que talvez esse problema não seja tão grave na área rural, que é onde, pelo menos a pesquisa da PNAD aponta que existe a predominância de recepção com o TVRO?
Bem, o que eu acho que em área rural a gente não vai ter tão cedo 5G nessa faixa de frequência. Porque o 5G vai ocorrer em todas as faixas de frequência. É questão de tempo para adaptar. A questão é a seguinte, por exemplo, 700 MHz. A Europa vai investir em 700 MHz o 5G. Por quê? Porque o 700 MHz deles é o segundo dividendo digital. O nosso 700 MHz é o 800 MHz deles. Então, é um sistema novo, uma faixa nova. Então, eles já vão entrar no 5G. Nós entramos com 4G. As empresas ainda estão investindo 4G em 700 MHz. Então, não faz sentido substituir o equipamento 700. Eles vão utilizar as faixas novas, como por exemplo o 3,5, talvez o 2.3, que o 2.3 ele pode entrar tanto em 4G ou no 5G, se tiver equipamento, mas eles não vão substituir um investimento que não se pagou ainda. E com o tempo, quando esse investimento estiver se pago, eles podem ir atualizando. O fato é que em área rural, antes de chegar com 3,5, ele pode chegar em 2,5, pode chegar em 1.8, que vai conseguir uma cobertura melhor e não vai ter um problema como esse relacionado, né, ao TVRO.
Mas de qualquer maneira, a solução tem que ser, bom, a não ser que você assuma, olha, as pessoas que moram na cidade, infelizmente não vão ter uma qualidade de recepção satisfatória se tiverem a banda C, como você disse, esse é um serviço privado, então não é responsabilidade da Anatel garantir a proteção de espectro para esse tipo de recepção. Então caberia aí aos radiodifusores aceitarem ou não um modelo em que eles, tudo bem, continuam transmitindo para a área rural e ali quem tiver recebe, mas na cidade vai ter reclamação, vai ter gente que não vai conseguir receber um sinal com qualidade.
Daí vai depender muito do que vier a ser estabelecido, se for estabelecido, por exemplo, como uma política pública, uma vez que a Anatel vai atender aquela política pública. Como tem essa questão social, né, então a gente não pode simplesmente chegar e falar do tipo, olha, não, do ponto de vista regulatório, você não tem direito à proteção, então a gente vai instalar o 5G dessa forma mesmo. Então isso seria um pouco complicado, por isso que está sendo feito todo esse tipo de avaliação, né, e a gente não sabe ainda qual vai ser a decisão do conselho, nem se vai ter essa política pública do Ministério. Mas a gente avalia que, para o sucesso do 5G, a gente tem que avaliar todas as implicações, e isso inclui o TVRO. E isso inclui também, do ponto de vista do radiodifusor, uma avaliação dele, do tipo, olha, vamos migrar para a banda KU, vamos ficar na banda C. Vamos ter dois contratos, vamos ter um contrato. E um fato interessante é que, na hipótese de migrar para a banda KU, os radiodifusores poderiam revisar o contrato deles na banda C. Por quê? Porque eles fazem um contrato, assim, o TVRO nasceu para se comunicar com retransmissoras e afiliados, onde você tem antenas grandes. Então, com antena grande, você capta mais sinal. Se tivesse caindo uma chuva e você colocasse um balde grandão, vai captar mais água do que se colocar um balde pequeno. Então, eles transmitem com muita potência, então eles pagam mais caro, justamente para o cara que tiver uma antena pequenininha receber. No momento que eles vão ter um outro plano para utilizar a banda KU, eles poderiam continuar cobrindo os clientes, digamos, reais deles, que são retransmissoras e
as afiliadas,
né, com a mesma disponibilidade de serviço e pagando menos para a capacidade espacial. Porque a capacidade espacial, você tem dois limitantes. Um é a largura de faixa contratada e outro é a potência contratada. Só para você ter uma ideia, a Globo, ela ocupa um transponder de 36 MHz no C2, com um canal de 25 MHz. Por quê? O transponder está todo da Globo, mas porque eles utilizam a potência máxima. Então você tem as duas limitantes, potência, largura de faixa. Daí o que acontece? Como esse sinal analógico deles está com a potência máxima, se você colocar uma antena de 1.3 metros com pétala caindo, você vai abrir aquele sinal. Então isso daí depende do plano de negócio de cada empresa. Eles querem ser vistos em qualquer lugar do Brasil com qualquer antena apontando para aquele satélite. E vão conseguir.
Aí a questão agora é isso, é você ter um modelo que permita a digitalização das emissoras que ainda estão transmitindo analógico na banda C, né? Uhum. Então, aí certamente isso já traz uma economia para eles, porque você digitaliza, você diminui a largura de banda que você tem que utilizar. Decisão de codificar ou não o sinal, aí é função, acho que, da estratégia comercial de cada uma, né?
Isso. Tanto é que, alguns meses atrás, o SBT codificou.
Uhum. Né? No sinal digital.
Exatamente, né? Então, isso depende da estratégia de cada um.
Agora, a questão toda é que hoje está todo mundo apontado para o mesmo lugar. Você teria você teria como... O C2, ele até tem capacidade em banda KU, mas eu acho que a capacidade que eles têm não seria suficiente para abrigar todo mundo que hoje está no analógico ou na banda C, digital, na KU. Eu não tenho certeza desse dado.
E teria que ver quem são os clientes hoje, né?
Exatamente. E aí, se você fosse para outro satélite de capacidade de banda KU, aí você dispersa, sai todo mundo, cada um vai para um canto, né? Então perde esse efeito clube.
Acho que em caso de migrar para banda KU, os radiodifusores conversariam para todos migrarem para o mesmo satélite. Uhum. Inclusive, numa situação dessa, eles poderiam ter um poder de barganha maior. Porque daí, do tipo, olha, nós somos, sei lá, 15 empresas, ou não sei quantas empresas. Porque além de televisão, a gente tem FM lá nesse rádio que a pessoa pode receber na casa deles. Né? Então, é uma coisa, é cada um fazer um contrato individualmente com um provedor e vai perder aquele cliente que ele vai ter que apontar.
Tem algum satélite hoje com capacidade para receber todo mundo em banda KU disponível?
Teria que fazer essa avaliação. Tem um site, que é o lingsat.com, que ele mostra todos os satélites e quem está ocupando aquele satélite. Então a gente vê, olha, naquele satélite tem a empresa A nessa frequência, a empresa B nessa outra frequência, tipo de modulação, então tem todas as características bem ali.
Do que eles conseguem ver, né? Claro que tem alguns que estão codificados que eles não sabem o que é, mas...
Não, mas mesmo codificado consta lá. Então, em banda KU, a gente tem que se lembrar que os transponders costumam ser maiores, né? Costuma ter uma capacidade maior. E dependendo do negócio, daí evidentemente a Claro, barra Starlink que deveria falar, mas lá naquela posição 70 Oeste tem o C2 e acho que é o D2 que está lá, o que vai entrar.
D2 vai entrar ainda, né?
Pois é, isso aqui tem uma capacidade muito maior. Então, entrando um satélite com capacidade maior, abre margem para novos negócios.
O D2 ele sobe, se não me engano, em 2021, né? Que eu acho que ele está programado para ser lançado, né? Ou entrar em operação em 2021. Uhum. Coincide um pouco com esse período da transição, né? Sim. Até que as transmissões comecem e tudo mais. Eu não sei qual... Mas essa é uma solução de mercado, não é a Anatel que vai decidir isso.
Exatamente, né? Exatamente. Isso daí é, digamos, dentro das nossas avaliações do que poderia ocorrer.
Mas, de qualquer maneira, vocês veem que tem essa solução. Essa é uma alternativa...
alternativa que, se assim for decidido, vai garantir ou a utilização plena do 5G, e uma utilização, por exemplo, de TVRO a longo prazo, porque daí você teria algo mais definitivo. A banda KU, ela é uma faixa bem mais adequada, sendo que na banda KU você tem faixas específicas para radiodifusão por satélite, que é o que a gente chama de BSS, e essa faixa ela não tem, assim, outros compartilhamentos com sistemas terrestres aqui no Brasil, porque na banda KU você tem um serviço fixo por satélite. E nós temos casos em que o DTH compartilha faixas de frequência com enlaces ponto a ponto. Então, quando você utiliza uma faixa BSS, você está bem mais tranquilo e tem um horizonte de longo prazo. Se você utiliza uma faixa do serviço fixo por satélite, FSS, você compartilha com sistemas terrestres. É o que acontece na banda C, porque é uma faixa FSS. Então, assim, internacionalmente, era uma faixa que não era para ser de alta densidade de uso. Era para ter estações transmitindo dados, era para ser soluções profissionais.
É, SLP, então, fazer um link privado. Link,
exatamente. Né? Daí, quando você utiliza uma aplicação de alta densidade, você está aumentando a probabilidade.
E você vê a necessidade de algum tratamento regulatório para esse segmento de radiodifusão via satélite, que é uma coisa que não existe, né? Uhum. Pelas minhas pesquisas, eu só achei aquela portaria de 91 lá, que menciona isso, que sim, ninguém me dá certeza se ela foi ou não foi revogada. Imagino que você tenha uma visão sobre isso, né? Não sei se qual que é a tua visão, mas vocês veem a necessidade de ter um instrumento normativo que dê segurança para o radiodifusor, de que uma vez que ele vá para a banda KU, ou pra, enfim, ele vai estar protegido ali para não correr o risco de depois ele ser despejado de novo, né? Vamos dizer que isso possa acontecer.
Que eu avalio que você definiu uma regulamentação para radiodifusão por satélite, teria que envolver o Ministério.
Sem dúvida.
Então, talvez seja uma questão mais complexa, porque daí como é que seria a outorga? Hoje, o pessoal contrata uma capacidade espacial e quem utiliza o satélite nem necessariamente é radiodifusor, como nós temos canais lá no C2 que são vistos, ou bem vistos até, né, e que não é radiodifusor. Então, talvez a solução seja mais do ponto de vista de radiocomunicações, onde lá no Radio Regulations e no nosso PDFF, nós temos faixas atribuídas para radiodifusão por satélite. Né? Agora a gente não tem um regulamento dizendo radiodifusão por satélite é isso ou aquilo. Então, no mundo, o que seria radiodifusão por satélite? É o equivalente que nós temos de DTH. Só que não necessariamente você tem um canal fechado, você pode ter um DTH canal aberto. Então, que essa migração TVRO seria uma espécie de DTH nos moldes que existe hoje, né, sem codificar o sinal. Então, essa que seria uma solução, e eu acho que não precisaria ter uma regulamentação específica, porque seria algo um pouco complexo e você continuaria tendo gente transmitindo sem codificar na banda C, por exemplo. Se o cara quiser fazer isso, ele faz, né? Então, não sei se seria a melhor solução a gente tentar fazer um serviço formal radiodifusão por satélite.
Você acha que essa discussão toda agora, né, dada a complexidade do problema que está colocado, com as interferências, com as alternativas, com a necessidade de conciliação aí de pelo menos três setores, né, radiodifusão, eventuais compradores da faixa de 3,5, que são as empresas de telecomunicações, e setor de satélite. Isso de alguma maneira compromete o cronograma que vocês estavam imaginando para a licitação, ou isso já estava nas contas, assim? Vocês já imaginavam que iam ter que resolver isso?
Então, acho que uma coisa é edital, né? Uma outra coisa é a entrada em operação. A gente vê o 700 MHz que foi algo escalonado. Então, dependendo da decisão do conselho diretor, a gente pode ter uma solução escalonada ou não. O que é escalonado? Por exemplo, imagine que você defina que vai entrar primeiro nos grandes centros, que é onde efetivamente existe uma demanda maior, né? E em tese, você tem menos TVRO e menos exclusivamente TVRO. E enquanto isso, você vai trabalhando em outros locais, cidades médias, cidades menores, né? Para resolver o problema com algum tipo de migração para posteriormente entrar. Tudo isso teria que ser refletido em um plano de negócios, mas que não necessariamente implicaria em não ter a licitação no ano que vem, ou não atender aquele meta do
e não faria diferença também a licitação pegar uma faixa menor ou deixar uma banda de guarda maior? Isso não vai ter nenhum benefício para esse problema que foi detectado?
Exatamente, porque uma das coisas que foi demonstrado e que a gente já esperava era que não é questão de banda de guarda. Se você tivesse somente 3.3 a 3.4, iria interferir da mesma forma, porque o teu sistema não tem filtro.
É um problema de saturação, né?
É um problema de saturação. Então, jogou um sinal lá em qualquer faixa onde ele responde, e ele responde a partir de 2.9, você vai ter essa saturação. Então, o TVRO, com esse sistema baratinho que eles implementaram, é um sistema que só funciona sozinho. E mesmo sozinho, se você não tiver uma antena adequada, né, você não vai conseguir abrir alguns canais.
Agora, de qualquer maneira, é uma oportunidade para o mercado fabricante de antenas e de receptores, né, de satélites sambana, você começar a vender o equipamento agora protegido, né, pra, nesse processo de transição, quem continuar recebendo pela banda C ter uma qualidade melhor, né? Acho que o mercado vai caminhar um pouco para isso.
Eu acho que sim, até porque se, por exemplo, for migrar para a banda KU, Você tem um
vai
mercado
ter uma
grande,
demanda,
né, que de certa forma estava diminuindo. Então vai revitalizar essa parte de banda KU. Em relação à banda C, como eu comentei, não existe nenhuma regulamentação e o mercado ele é muito elástico. Então, e em banda KU o LNBF não é mais barato também. Então, por mais que o mercado fosse tentar se adaptar, digamos assim, como a gente tem assim, LNBF semi-profissionais que protegem contra o IMAX, a gente encontra muita coisa vendida assim. Mas o que a gente viu? Ele colocou só o LNA mais parrudo, que aguentava mais o tranco, mas que não resolve o problema também. Então, se o cara faz o negócio um pouquinho melhor, ele não consegue vender. E o usuário final, ele não vai conseguir visualizar isso, olha, não, vou ser protegido, não tenho direito de proteção.
E no final das contas, assim, em que momento é que vai se discutir, definir quem vai pagar a conta dessa transição, como que vai ser o processo, enfim, uma coisa parecida com o que aconteceu com a definição na faixa de 700, quando se concebeu a ideia da EAD e aí o mecanismo todo de transição que foi colocado e que foi muito bem sucedido, por sinal.
Sim, essa é uma pergunta importante, né? A resposta eu ainda não sei, mas eu acredito que tanto a Anatel, né, vai ter que conversar com o Ministério, porque uma resposta como essa tem que avaliar a questão da política pública, porque a preocupação que eu tenho, como é que você poderia deixar de arrecadar um determinado valor para proteger quem não tem direito à proteção? Isso teria que se dar para atender uma política pública. Então, e para atender a política pública, você tem que conversar com o Ministério, que é quem define as políticas públicas, né? Então, acho que esse que seria o caminho. E lá na época dos 700 MHz, né? Na época eu era assessor do Jarbas Valente, e foi assim que foi desenhado.
Ainda tem um longo tempo aí para essa discussão se desenrolar.
Não, eu não sei se precisaria ser tão longo tempo, porque, assim, o desenho já tem essa experiência do passado. Eu acho que poderia desenvolver as linhas gerais, né? Já se tem essa experiência, porque eu acho que é importante, até uma imagem do Brasil, o Brasil ser um dos primeiros, se não o primeiro na nossa região, a ter um 5G de verdade. Porque a gente tem experiência, não, o Uruguai instalou duas estações de rádio base para fazer FWA. Então, lá no Chile, que era para ser o primeiro, daí eles estão brigando porque a agência reguladora de lá pegou o espectro em 3,5 devido ao cap, foi judicializado a questão lá. Então, vai atrasar o processo no Chile. Então, acho que o Brasil tem uma ótima oportunidade de, na nossa reunião, na nossa região, ser o primeiro país a implementar um 5G pleno. Né, onde você vai ter todas as consignações, vai ter toda uma implantação de uma rede em larga escala e não apenas um outro ponto. Então, acho que existe sim a possibilidade de manter um prazo, né, previsto pelo presidente Leonardo, que é março do ano que vem. É questão de acertar essas arestas.
Quando você diz que a Anatel já tem esse experiência prévia e pode aproveitar muito dela, que basicamente foi o desenho estabelecido para a faixa de 700 MHz, né? Em que a opção foi aplicar a política pública para a população de baixa renda, né? Você imagina que seria uma coisa parecida nesse caso? Então, quer dizer, a população de baixa renda que hoje depende do satélite para receber o sinal, receberia um subsídio ou o próprio kit para poder receber em banda KU, caso essa seja a opção dos radiodifusores?
Então, é meio complicado você falar sem ser um caso concreto, dado que o conselho diretor ainda não decidiu para qual caminho vai adotar, né? Então, assim, são possibilidades. Só que falar em possibilidades para ir para um caminho ou para o outro, eu realmente acho um pouco complicado. A gente sabe o que é possível fazer, né? Eu acho que tem grandes chances de adotar uma solução como migração para a banda KU, por ser uma solução técnica e que atende os dois lados. Isso envolveria investimentos dos dois lados. Agora, uma decisão se teria uma EAD2 ou qual seria o valor, como seria o plano de negócios, isso ainda tem que ser mais discutido e depende da decisão do conselho, inclusive dessa conversa de mais alto nível, até com o Ministério, porque isso envolveria também em valores que deixariam de ser arrecadados. Então, isso tem que ter essa discussão de mais alto nível.
É um debate complexo. We'll be right back.
É isso, pessoal. Essa foi a nossa terceira edição do podcast da Teletime, falando bastante sobre a questão do 5G no Brasil, sobre as interferências, sobre a questão do mercado de parabólicas. Espero que vocês tenham gostado. E nas próximas edições a gente volta com outros temas, análises e informações sobre o mercado de telecomunicações. É isso aí, um abraço e até mais.